E agora, no programa Novo Tempo, aumente o volume do seu rádio, porque Deus vai falar com você, ouvindo a voz de Deus.
A palavra de Deus chega até você hoje, meu querido amigo, com João capítulo 6, versos 22 em diante. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não estava ali mais Jesus, mais do que um barquinho, e que Jesus Cristo não entrara com seus discípulos naquele barco, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos entraram, eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Quando Jesus Cristo fez a multiplicação dos pães e dos peixes, o povo ficou excitado, animado. Eles não precisavam de um outro rei. Eles não precisavam de um outro príncipe. Jesus Cristo era tudo o que eles queriam. Então tentaram forçar a proclamação de Jesus ao trono de Israel. Eles o proclamavam rei, mas Jesus proibiu o povo de o proclamar rei. Multidões que hoje o desejavam exaltar ao trono, dele se desviariam amanhã. A decepção das suas ambições egoístas transformar-lhes-ia o amor em ódio e os louvores em maldições. Desde o princípio, Jesus nunca prometeu aos seus seguidores nenhuma esperança de recompensas terrestres. A um que viera desejando ser seu discípulo, Jesus dissera, olha, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus capítulo 8 e o verso 20. Muitos de nós não podemos dizer isso porque temos onde morar e onde reclinar a nossa cabeça. Mas Jesus gostaria que os seus seguidores vivessem nesse mundo como quem já está indo embora, porque o nosso reino não é daqui. Nosso reino não é aqui. Jesus é o nosso exemplo de vida. Jesus disse, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. João capítulo 6 e o verso 29. O preço do céu é Jesus. O caminho para o céu é a fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. A multidão que seguia Jesus estava descontente. Eles indagavam, se Jesus pode realizar tão assombrosas obras, milagres, como as que temos presenciado, curando todo tipo de doenças, multiplicando pães e peixes, por que então não dá ele saúde para o povo todo de Israel? Por que não dá ele força e riqueza para o seu povo? Por que não nos liberta dos nossos opressores romanos e nos exalta o poder e a honra? A multidão e também os discípulos pensavam materialmente, pensavam na grandeza nacional de Israel e a libertação do domínio romano. O fato de Jesus ter se recusado a ser rei de Israel era um mistério que não podiam penetrar. Sua recusa foi mal interpretada. Muitos concluíram que Jesus não ousava afirmar seus direitos porque ele próprio estava duvidando do divino caráter da sua missão. Abriram assim o coração para a incredulidade e a semente que Satanás lançara deu fruto segundo a sua espécie em mal entendido e deserção. Muitos abandonaram, deixaram de seguir Jesus. Então, meio zombeteiramente, um rabi perguntou, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. João capítulo 6, versos 30 e 31. Os judeus honravam a Moisés como doador do maná. Rendendo louvor ao instrumento humano, estavam perdendo de vista aquele por quem a obra e o milagre foram operados. Seus pais tinham murmurado contra Moisés e posto em dúvida e negado sua missão divina. Agora, no mesmo espírito, os filhos rejeitaram aquele que lhes apresentava a mensagem de Deus. Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. João capítulo 6, verso 32. O doador do maná ali estava entre eles. Foi o próprio Jesus que conduziu os hebreus através do deserto por 40 anos. Foi o próprio Jesus que os alimentara diariamente com o pão do céu. Esse alimento era uma figura do verdadeiro pão do céu. Jesus disse, o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. João capítulo 6, verso 33. Pensando ainda que era à comida temporal que Jesus se referia, alguns dos ouvintes exclamaram, Senhor, dá-nos sempre deste pão. João capítulo 6, verso 34. Jesus então falou abertamente, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João capítulo 6, verso 35. As vivas evidências do seu poder estiveram perante eles dia após dia, mas pediam outro sinal, houvesse este sido dado, e permaneceriam tão incrédulos como antes e continuariam pedindo outro sinal. Se não se convenciam pelo que tinham visto e ouvido, inútil seria mandar-lhes mais obras, mais milagres. A incredulidade encontrará sempre desculpa para a dúvida e raciocinará negativamente sobre a mais positiva prova. Novamente Jesus apelou para aqueles corações teimosos, dizendo, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. João capítulo 6, verso 37. Bendito seja Deus por essas palavras e por esse verso de João capítulo 6, verso 37. O que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Você precisa de uma afirmação mais forte do que esta? Entendemos realmente o que Jesus está falando? Todos aqueles que quiserem se salvar serão salvos, aleluia, porque Ele não vai rejeitar ninguém. Ninguém será excluído do céu discriminatoriamente. A única exigência para se ganhar o céu é vir a Jesus. Clamar pelo santo nome de Jesus, crer de coração que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, apaga o nosso passado e nos dá um coração novo. Eu me regozijo com o verso de João 6,37, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Venha a Jesus, querido amigo, confesse os seus pecados, creia que o seu nome foi registrado no livro da vida. Todo aquele que aceita Jesus com fé tem a vida eterna, nenhum se pode perder. Não há necessidade de penitências, indulgências, mortificação do corpo, como fazia Martinho Lutero lá na Alemanha, naquele frio inverno da Alemanha. Martinho Lutero dormia deitado numa pedra fria e gelada, tentando apagar a sua consciência culpada, conseguir o perdão dos seus pecados. Não, não é pela penitência, não é este o método para se obter o perdão de Deus. O que Jesus está afirmando é, aquele que vem a mim, nunca o lançarei fora. É simples o caminho da salvação. É vir a Jesus. E a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, verso 40. A vontade do Pai é que creiamos no Filho, porque o Filho tem a vida eterna. Jesus disse, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João capítulo 6, verso 38. Que lição! Que exemplo de vida! Eu vim à terra, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas sim a vontade do meu Pai. Assim como Jesus nasceu na terra para fazer a vontade do Pai, você e eu também somos perdoados, somos salvos, somos comprados por Jesus para fazermos a vontade do nosso Pai Celestial. Não pense, meu querido amigo, que Jesus deu a vida por você e por mim para continuarmos vivendo da nossa maneira, fazendo a nossa própria vontade, seguindo os nossos próprios caminhos? Não. Jesus nos comprou com seu sangue, deu a vida por você e por mim, para sermos filhos de Deus e para fazermos a vontade do nosso Pai Celestial. Os guias do povo se ofenderam quando Jesus falou que ele viera do céu para ser o pão da vida. E os judeus começaram a criticar, dizendo: não é este Jesus o filho de José, cujo pai, cuja mãe nós conhecemos? Como está ele dizendo, desci do céu? João capítulo 6, verso 42. Procuravam suscitar preconceito, referindo-se escarnecedoramente à humilde origem de Jesus. Com desdém, aludiam à sua vida como operário galileu, à sua família como sendo pobre e humilde. As pretensões desse iletrado carpinteiro, diziam, eram indignas de atenção. E também, em razão de seu misterioso nascimento, insinuavam que era de duvidosa paternidade, apresentando assim as circunstâncias humanas desse nascimento como uma mancha em sua história. Duvidavam de Jesus. Jesus não tentava explicar o mistério do seu nascimento. Jesus não respondeu às perguntas quanto a ter descido do céu. Assim também como não dera resposta quanto à travessia que fizeram do mar da Galileia, quando perguntaram, como chegaste aqui? Se os discípulos vieram com o barquinho e o Senhor ficou do outro lado do lago, como chegaste aqui do outro lado do lago? Jesus não respondeu a esta pergunta e também não responderia nada sobre o seu nascimento misterioso gerado pelo Espírito Santo. As palavras de Jesus, suas ações, podiam revelar o seu caráter. Todo aquele que tem coração sincero entenderá a mensagem de Deus. Todos cujo coração se abria para a divina iluminação reconheceriam claramente que Jesus era o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, verso 14. O preconceito dos fariseus ia mais fundo do que pareciam indicar suas perguntas. O preconceito dos fariseus tinha suas raízes na perversidade do coração deles. Toda palavra ou ato de Jesus lhes despertava antagonismo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou ou não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia, está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus, portanto todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. João capítulo 6, versos 44 e 45. Ninguém jamais virá a Jesus senão os que correspondem à atração do amor do Pai. Só por meio de Jesus podiam obter um conhecimento do Pai. A humanidade não resistiria à visão da sua glória. Os que tinham aprendido de Deus haviam estado escutando a voz do seu Filho e em Jesus de Nazaré reconheceriam aquele que, através da natureza e da revelação, dera a conhecer o Pai. Jesus veio para revelar o Pai. Por isso ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. João capítulo 6, verso 47. Veja só, meu querido irmão, a simplicidade do Evangelho. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Como é simples o Evangelho. E por ser simples demais, muitos duvidam. Se fosse difícil demais, dariam a desculpa de ser difícil. Mas por ser simples demais, dão a desculpa de não ser verdade. Por intermédio do amado João, que escutou essas palavras, o Espírito Santo declarou para as igrejas, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. 1 João capítulo 5, versos 11 e 12. E Jesus disse, eu o ressuscitarei no último dia. Jesus tornou-se uma mesma carne conosco, a fim de nos podermos tornar um espírito com ele. É em virtude dessa união que havemos de ressurgir do sepulcro, não somente como manifestação do poder de Jesus, mas porque mediante a fé, sua vida, a vida de Jesus se tornou nossa vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. João capítulo 6, versos 48 a 51. Jesus é o pão que alimenta, é a água que mitiga nossa sede. A esta figura acrescenta Jesus outra. Somente morrendo podia ele comunicar vida aos homens. E nas palavras que seguem, Jesus aponta a sua morte como meio da salvação. Jesus disse: "E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo." João capítulo 6, verso 51. Os judeus estavam para celebrar a Páscoa em Jerusalém, em comemoração da noite da libertação de Israel, quando o anjo destruidor feriu os lares egípcios. No Cordeiro Pascual, Deus desejava que vissem o Cordeiro de Deus e, mediante o símbolo, recebessem aquele que se deu a si mesmo pela vida do mundo. Mas os judeus tinham chegado a dar toda a importância ao símbolo enquanto passavam por alto o seu significado. Não discerniam o corpo do Senhor. A mesma verdade simbolizada na cerimônia pascual foi ensinada nas palavras de Cristo, mas ficaram ainda por perceber. Então os rabinos exclamaram irados: "Como nos pode dar este a sua carne para comer?" João capítulo 6, verso 52. Fingiram compreender-lhe as palavras no mesmo sentido literal que lhes dera Nicodemos quando perguntou a Jesus: "Como pode um homem nascer sendo velho?" João capítulo 3, verso 4. Os fariseus compreendiam até certo ponto o que Jesus queria dizer, mas não estavam dispostos a reconhecê-lo como o pão que desceu do céu. Torcendo-lhe as palavras, esperavam indispor o povo contra ele. Jesus não suavizou sua simbólica representação. Jesus reiterou a verdade em linguagem ainda mais vigorosa, dizendo: na verdade vos digo que se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. João capítulo 6, versos 53 a 56. Comer a carne e beber o sangue de Jesus é recebê-lo como Salvador pessoal, crendo que ele perdoa os nossos pecados e nele estamos completos. É contemplando o seu amor, detendo-nos sobre ele, sorvendo-o, que nos havemos de tornar participantes da sua natureza divina. O que a comida é para o corpo, deve ser Jesus para a alma. O alimento não nos aproveita se não o ingerimos, a menos que se torne parte do nosso corpo. Da mesma maneira, Jesus fica sem valor para nós se o não conhecermos como Salvador pessoal. Um conhecimento teórico não nos fará bem nenhum. Precisamos nos alimentar dele, recebê-lo no coração, de modo que a sua vida se torne nossa vida. Seu amor, sua graça precisam ser assimilados pelo pecador para que ele tenha vida eterna. Essas figuras apresentam o privilégio da relação íntima do crente com Jesus. Jesus disse: "Assim como o Pai, que vive, me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim." João capítulo 6, verso 57. Viver por Cristo. Como Jesus viveu pelo Pai, nós vivemos por Cristo. Como o Pai enviou o Filho, Jesus nos envia também. Como o Filho de Deus vivia pela fé no Pai, assim devemos nós viver pela fé no Filho. Tão plenamente estava Cristo submetido à vontade de Deus que unicamente o Pai aparecia na sua vida. Assim também nós devemos vencer como Cristo venceu, na dependência do seu poder. Somos seguidores de Jesus? Então tudo quanto se acha escrito a respeito da vida espiritual foi escrito para você e para mim. e pode ser alcançado mediante nossa união com Jesus. Muitos, mesmo dos discípulos, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? João capítulo 6, 60. Os discípulos e a multidão acharam o discurso de Jesus duro demais para ouvir. E daquele momento em diante, muitos deixaram de seguir a Jesus. Mas o Salvador disse: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para, para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. João capítulo 6, versos 61 a 63. A vida de Cristo, que dá vida para o mundo, acha-se em sua palavra. Era pelo poder do Espírito Santo que Jesus curava a moléstia, expulsava os demônios. Era pelo poder do Espírito Santo que nele habitava, que ele acalmava o mar e ressuscitava os mortos. E o povo dava testemunho de que a sua palavra tinha poder. Ele falava a palavra de Deus. Toda a Bíblia é uma manifestação de Cristo. E o Salvador desejava fixar a fé dos discípulos na sua palavra, na palavra sagrada. Como a vida física se mantém pela comida, assim a vida espiritual é mantida pela palavra de Deus, a palavra escrita, a palavra que saiu da boca de Deus. Toda alma deve receber por si própria vida da palavra de Deus. Como temos de comer por nós mesmos a fim de receber nutrição, assim devemos receber a palavra de Deus por nós mesmos, lendo-a todos os dias com os nossos próprios olhos, assimilando suas palavras, meditando nas suas palavras. Não haveremos de obter simplesmente o alimento através de outras pessoas. Cumpre-nos estudar cuidadosamente a Bíblia, pedindo a Deus o auxílio do Espírito Santo para que possamos compreender cada palavra que lemos na Santa Bíblia. Devemos tomar um versículo e concentrar a mente na tarefa de averiguar o pensamento nele posto por Deus para nós. Você precisa se apropriar de cada promessa que está na palavra de Deus, porque estas promessas não foram feitas aos homens e às mulheres do passado, não. Essas promessas pertencem a você, meu irmão. Você convém se demorar sobre este pensamento, sobre o verso da Bíblia, até que nos apoderemos dele e saibamos o que diz o Senhor. Estude a sua Bíblia todos os dias. O importante não é ler muitos capítulos de uma só vez, mas ler devagar e meditando em cada verso, aplicando as verdades bíblicas para a nossa vida. À medida que formos lendo e obedecendo a Bíblia, ela vai se tornando mais e mais clara ao nosso entendimento. Achando as tuas palavras, logo as comi, e elas se fizeram como mel na minha boca. Alimente-se da palavra de Deus, do pão espiritual, todos os dias. Jesus é o pão que desceu do céu. Todo aquele que comer deste pão nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. E Jesus disse: eu o ressuscitarei no último dia. Bendito seja Deus por esta promessa que nos conforta. Jesus é o pão, Jesus é a água, Jesus é a porta que nos leva para o céu. Jesus é o nosso pastor, Jesus é o nosso amigo, Jesus é o nosso salvador. Jesus Cristo morto na cruz, Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo ressuscitado, Jesus Cristo assunto ao céu, Jesus Cristo prestes a voltar a este mundo. Jesus é tudo em todos. Volte logo, querido Jesus, nos buscar. Esta é a esperança que temos em nosso coração. Que a paz de Jesus fique com você, meu irmão. Amém, Senhor.